Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia. Está chegando mais um Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECIDE e Oxfam. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que é de total interesse para nós mulheres, a campanha Outubro Rosa 2013, de conscientização sobre o câncer de mama. Para tirar as suas e as minhas dúvidas, temos daqui a pouco uma entrevista com o mastologista Roberto Vicente. E a gente aproveita, no início do programa, para mandar um grande abraço para as amigas que estão na sintonia. Grande abraço para a dona Damiana, para as filhas Luana e Alice, para a dona Sônia e para a Aline, em Poço Redondo, município de Tabira. Então, um grande abraço para elas que estão na sintonia do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que, como eu já disse, hoje fala sobre a campanha Outubro Rosa 2013, campanha de conscientização acerca do câncer de mama. Vamos tirar as suas principais dúvidas sobre o assunto, entrevista com o Dr. Roberto Vicente, que é mastologista, outras dicas importantes acerca do câncer de mama, esclarecimentos que você, mulher, precisa saber. Então não saia daí, continue na sintonia. Está chegando a primeira música do Fala Mulher e a gente volta daqui a pouquinho. Simone, será?
Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinha, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? A nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? quisera, que nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Cantora Simone cantando Será. E a gente dá sequência ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Estamos falando sobre a campanha Outubro Rosa 2013 de prevenção contra o câncer de mama. Segundo o tipo de câncer mais frequente no mundo, o câncer de mama é o carcinoma mais comum entre mulheres, respondendo por 22% do total de casos novos a cada ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA. Estimativa do Instituto aponta que o país registrou 52.680 novos casos da doença apenas em 2012. Os dados mais recentes de óbitos divulgados pelo Instituto apontam que, em 2010, morreram no Brasil 12.852 pessoas devido ao câncer de mama, sendo 147 homens e 12.705 mulheres. No ano de 2008, 11.860 mulheres morreram por causa da doença, também de acordo com o Instituto INCA. Existem diferenças nas taxas de incidência da doença entre as regiões do Brasil. A maior incidência ocorre na região sudeste. A medida utilizada para quantificar esta incidência chama-se taxa bruta, que corresponde ao número de casos para cada 100 mil mulheres. Na região sudeste, esta taxa é de 64,54 casos a cada 100 mil mulheres. Na região sul, são 64,3 mil casos para cada 100 mil. Na região centro-oeste, 37,68, na região nordeste, 30,11 e na região norte, com a menor incidência, 16,62 a cada 100 mil mulheres. 16,62 casos a cada 100 mil mulheres. Essas diferenças provavelmente são decorrentes do fato já conhecido de quanto maior o desenvolvimento da região, maior a incidência de câncer de mama. Isto reflete uma sociedade mais industrializada, com consumo cada vez maior de uma alimentação inadequada, excesso de peso e talvez estresse, porque também contribui. Com a realização cada vez mais frequente da mamografia, tem-se diagnosticado câncer de mama no Brasil em fases mais precoces, o que aumenta as chances de cura. Mas precisamos melhorar ainda mais, e isto será alcançado quando todas as mulheres tiverem acesso à mamografia de qualidade uma vez ao ano, a partir dos 40 anos de idade. Devido à grande incidência do câncer de mama no mundo, todos os anos, nesse mesmo mês, acontece uma das maiores campanhas, se não a maior, sobre a conscientização acerca da doença. É a campanha Outubro Rosa, que tenta abrir os olhos das mulheres para que as mesmas se autoexaminem e também procurem um médico responsável para fazer a mamografia. Poucas pessoas sabem, mas se o câncer de mama for descoberto em fase inicial, as chances de encontrar um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura são bem animadoras. Portanto, O câncer de mama tem cura, mas só poderá ser feita se for em fase inicial. Muitas pessoas acreditam que campanhas e aconselhamentos não ajudam para essa causa. Mas falando em números e porcentagens, no ano de 2012 foi registrado um crescimento de 37% na realização de mamografias na faixa prioritária, em comparação a 2010. O crescimento chega a passar de 2 milhões. O crescimento total foi de 26% em relação a 2010, uma marca de 4,4 milhões. Para esse ano, o Ministério da Saúde acredita que os números irão aumentar cada vez mais, visto que a população vem levando a sério essa doença que atinge diversas mulheres no mundo. A cantora Sandy é uma das divulgadoras da campanha Outubro Rosa 2013 e ela traz um recado para todas nós mulheres. Vamos ouvir o que diz a cantora Sandy, integrante da campanha Outubro Rosa.
Outubro é um mês muito importante para todas nós mulheres. É o mês em que somos lembradas de que toda mulher é especial ao seu jeito. São mães, filhas, trabalhadoras, anônimas ou famosas. E todas nós temos uma coisa em comum: a necessidade de se cuidar. E após os 40 anos de idade, esse cuidado precisa aumentar. Procure o seu médico ou posto de saúde para tirar as suas dúvidas e marcar a sua mamografia. Outubro Rosa 2013. Não deixe a sua saúde passar em branco.
Daí você ouviu o recado da cantora Sandy e é importante saber que no Brasil as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estados avançados. Na população mundial, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. O Instituto Nacional do Câncer projeta 55 mil novos casos de câncer de mama no país só este ano e prevê 13 mil mortes decorridas da doença. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente. Estatísticas indicam aumento de sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, nas décadas de 60 e 70, registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes. O mastologista Roberto Vicente, que atua no município de Afogados da Ingazeira, alerta que o câncer de mama já ultrapassou os índices do câncer do colo do útero e, segundo ele, a maioria das pacientes da região, quando procuram atendimento médico, já estão com a doença em estado avançado. Nós vamos ouvir a entrevista com o Dr. Roberto Vicente trazendo esclarecimentos importantes para nós mulheres acerca do câncer de mama.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, amigas ouvintes do programa Fala Mulher, né? Olha, Juliana, é um prazer muito grande de estar falando para vocês e para todas as nossas amigas ouvintes. Realmente, o câncer de mama é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, porque, infelizmente, hoje o câncer de mama ultrapassou os índices de câncer que mais mata a mulher. Antigamente era o câncer de colo de útero. Mas hoje, infelizmente, quem está matando mais as mulheres é o câncer de mama, infelizmente. É, como você falou, o mês de outubro é considerado o mês de prevenção do câncer de mama, né? Conhecido aqui como Outubro Rosa. E realmente todo o país está engajado nessa programação. É, os estados, os municípios estão aí cadastrando as pacientes e levando para fazer mamografia, porque a mamografia, como a gente sabe, é o único tipo de exame que detecta o câncer de mama no início. Então, esse mês é o mês mundial, é o mês é considerado o mês de campanha de prevenção do câncer de mama. Então, daí esse engajamento de todo mundo, de todo o país, de todos os municípios, com palestras, com autoexame, com liberação de exames, de mamografia. Então, todo o Brasil está engajado nesse projeto.
O senhor falou da importância do autoexame para que o câncer de mama seja detectado logo no início.
Então, a partir de que idade a mulher já deve começar a realizar esse autoexame?
Juliana, olha, o câncer de mama, quando ele detectado no seu início, ele é 100% curável. 100% curável, dependendo do tamanho do tumor. Certo? Dependendo do tamanho do tumor, o câncer é 100% curável. O que a gente preconiza é o seguinte: toda adolescente que começar a apresentar seu ciclo menstrual, isto é, quando ela começar a menstruar, então ela deve começar a se autoexaminar, certo? Examinar suas mamas para detectar algum carocinho, alguma anormalidade na mama. Às vezes tem uma manchinha, a mama fica retraída em alguns processos inflamatórios, certo? Alguns carocinhos em paciente jovem é muito comum, fibra adenoma é grande, gigante, que às vezes quando a paciente vai se examinar, ela toca já com um caroço já bastante grande. Isso é comum em paciente jovem, fibra adenoma gigante, certo? Mas o importante é ela se autoexaminar. A partir dos 35 anos, 40 anos, toda paciente deve já, pelo menos, depois dos 35 anos, uma mamografia, pelo menos. Se a mamografia não detectar nada, de 2 em 2 anos fazer. Se ela detectar alguma anormalidade, eu quero dizer o seguinte: anormalidade não significa que já é o câncer, não. Se a mamografia apresentar alguma anormalidade, então essa mamografia tem que ser anualmente. Dependendo da anormalidade, se o médico suspeitar que a mamografia apresenta alguma lesão cancerígena, suspeita de câncer, então essa mamografia pode ser até antecipada para 6 meses. Mas isso vai de caso a caso. O importante é que a mulher se autoexamine em casa, depois do período menstrual, depois de 7 dias, ou antes ou depois de 7 dias, ela deve se examinar. Então, palpar sua mama no sentido horário, né? Quer dizer, 12, 1 hora, então ela vai palpando a sua mama em todos os locais. Se ela notar alguma anormalidade, procurar o médico. Esta é uma das maneiras de detectar alguma anormalidade na mama para ser diagnosticado possivelmente depois do câncer de mama.
A partir do momento que a doença é detectada, como é o tratamento do câncer de mama?
Ah, Juliana, infelizmente, o que a gente encontra hoje na nossa região são aquelas pacientes que já nos procuram tardiamente, já com tumor acima de 3 centímetros, o câncer avançado, já com metástase. Para essas pacientes, infelizmente, ainda existe aquela possibilidade de ela não tirar a mama, dependendo do tamanho do tumor. Mas aí ela vai ter que fazer uma biópsia, detectar que tipo de tumor é para poder fazer o tratamento. Ou ela faz um tratamento local, que é o que a gente chama de quadrantectomia, com esvaziamento da axila. Por que esse esvaziamento? Porque toda a drenagem linfática da mama é feita para a axila, para poder ir para a corrente linfática, para poder ser eliminada. Então, o câncer de mama no estágio final, já com metástase, ele vai aí por esse caminhozinho. Então, é por isso que o médico, quando detecta o câncer de mama já avançado, ele faz a pesquisa lá da axila, tira os gângliozinhos que estão inflamados e faz a pesquisa, pronto. É isso que a gente chama esvaziamento axilar. Depois a paciente irá submeter a quimioterapia, radioterapia, tem todo um tratamento durante toda a sua vida. Mas muitas delas, mesmo com câncer avançado, muitas delas sobrevivem já acima de 10, 15 anos. Depende muito do tipo de paciente.
Doutor, o senhor disse que a maioria das mulheres vítimas do câncer de mama, quando procuram tratamento, já estão com a doença em estado avançado. Por que isso acontece? Ainda falta prevenção? Ou o problema é do sistema de saúde, que não presta assistência necessária? Ou as mulheres ainda têm medo de procurar o médico, a médica, com medo do diagnóstico? Qual a sua opinião a respeito?
Olha, Juliana, eu tenho notado muito que muitas pacientes, às vezes, não procuram o médico por medo. Porque ela diz, ela se examina, acha um carocinho e diz, não, eu não vou para o médico porque eu já estou com câncer, não tem mais cura, não. Toda paciente deve se examinar e quando ela encontrar alguma anormalidade, ela deve procurar o médico. Não significa que porque ela está com um caroço, aquele caroço é um câncer, não. todo câncer gera de um caroço. Agora, nem todo caroço é um câncer. Então, se ela encontrar alguma anormalidade, ela deve procurar o médico para fazer o exame. A partir de 35 anos, ela já deve fazer uma mamografia. Então, só através da mamografia é que o médico vai detectar o câncer no seu estágio inicial, que é 100% curável. Porém, se ela já está no estágio avançado, não. Aí tem que fazer todo o tratamento, todo o segmento, quimioterapia, radioterapia, o tratamento que seja necessário para aquele tipo de câncer.
E quais as mudanças de hábito podem diminuir a chance de desenvolver câncer de mama?
Juliana, como você disse, mudança de hábito é alimentação saudável, evitar carne vermelha, comida gordurosa, enlatados, comer mais fruta e verdura, evitar comer carne vermelha, isto é, carne de gado, certo? Comer mais peixe, frango, carne de bode, que é uma carne bastante saudável também. Mudança de hábito, exercício, procurar seu cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica, para poder começar a fazer uma caminhada, porque se tiver alguma coisa, trata primeiro o problema do coração para depois fazer a caminhada. Mas mudança de vida, mudança de hábito. Só mudança de hábito, às vezes, já torna a mulher saudável e já previne vários cânceres. Não somente o câncer de mama, mas também outros tipos de câncer.
É verdade que amamentar reduz os riscos da mulher desenvolver câncer de mama, doutor?
Sim, amamentar reduz os índices de câncer de mama, não somente também reduz os índices de câncer de mama, como também protege o bebê nos 6 primeiros meses para qualquer tipo de doença. Porque através da amamentação o bebê adquire a imunidade necessária. Existem muitas substâncias que o bebê absorve do leite materno que protege ele contra algumas infecções. E também protege a paciente durante algum tempo do câncer de mama, né?
E enquanto as pílulas anticoncepcionais, elas aumentam os riscos da doença?
Olha, não existe nenhum trabalho específico sobre anticoncepcional como causador de câncer de mama. Aquelas pacientes que têm alguma lesão, certo? Alguma lesão detectada pela mamografia, sim. Essas pacientes são orientadas a não tomar o anticoncepcional, porque poderá haver um risco, não um fator determinante de dar o câncer, mas pode aumentar um risco de ela adquirir um câncer de mama futuramente.
Doutor Roberto, o senhor é mastologista e atua em Afogados da Ingazeira. Qual é a realidade do município de Afogados quanto à incidência do câncer de mama?
Olha, não é só a realidade do município de Ingazeira, é de Pernambuco, do Brasil. Esse ano mesmo eu já, de janeiro para cá, eu já operei 6 pacientes com câncer avançado de mama. Quer dizer, isso é uma estatística muito grande para um município feito Afogados da Ingazeira. E o Brasil, Pernambuco está, eu vi a estatística essa semana na internet, Pernambuco está em 4º lugar no Brasil com tendência de índice alto de câncer de mama. Então, Pernambuco está em quinto lugar no Brasil, na estatística do Brasil de aumento de câncer de mama este ano em 2013.
E quanto à mulher que já passou pela mastectomia, quais os riscos dela voltar a desenvolver a doença?
Olha, Juliana, existem algumas pacientes, como eu digo a você, às vezes quando a paciente chega com câncer de mama bastante avançado, que tem que fazer mastectomia, radioterapia, quimioterapia, essas pacientes, dependendo também do tipo de tumor, ela tem grandes chances de ter recidiva local. Recidiva local ou metástase. Quando a metástase já está implantada, então não tem como resolver. Ela vai ter sua metástase óssea, vai ter metástase de cérebro, vai ter metástase para pulmão. Então tudo isso aí é consequência do câncer de mama avançado. Mas se ela tiver recidiva do câncer, vai passar pelo mesmo tipo de tratamento. Faz a ressecção local daquela metástase ou daquela recidiva e vai novamente tomar sua quimio e sua radioterapia.
O senhor convive diariamente com essa realidade. É muito difícil para uma mulher ter que retirar sua mama. Isso acaba também afetando o tratamento?
É muito complicado, porque a mama é aquele órgão de autoestima da mulher, né? Então, se você perde aquele órgão de autoestima, você é como diz, em vez de você ficar com autoestima, você vai entrar numa depressão, numa baixa estima muito grande. Então é por isso que a gente diz, previna-se, faça o autoexame, tenha uma boa alimentação, faça caminhada, exercício físico, que aí você está dando chance para você mesmo evitar não somente o câncer de mama, mas outras doenças também que podem matar.
Atualmente, né, após a mastectomia, a mulher tem direito a uma prótese para a reconstrução da mama. Como é que acontece aqui na região? Isso já é possível? Ou a mulher tem que fazer em um outro centro? Mas as mulheres que passam pela mastectomia, elas já têm direito à reconstrução mamária?
O ano passado, o Ministério da Saúde tornou lei. Toda paciente que submeter a uma mastectomia, por lei, ela tem direito de fazer a sua reconstituição mamária. Porque, como eu disse a você, a paciente já vai com a baixa estima, já vai toda deprimida. Então, ela sabendo que vai tirar a sua mama e que depois ela vai sair com uma prótese, com outra mama ali, uma plástica mamária, já sem aquela perda do órgão, ela é muito bom para ela, ela levanta a autoestima. E já existe, no país já é obrigatório, e todos os centros que tratam mama, fazem cirurgia de mama, já estão capacitados e autorizados a fazer a correção cirúrgica.
Doutor, qual o conselho que o senhor deixa para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento?
Olha, o conselho é aquilo que eu lhe disse. Mudança de hábito, certo? Uma vida saudável, alimentação natural, exercício físico, viver bem com a vida, certo? Às vezes também é uma pessoa muito estressada e começa a se alimentar mal, então isso também pode proporcionar. E fazer o autoexame. Só com isso aí você possivelmente estará garantindo ou se livrando de um futuro câncer de mama em você e evitando transtorno tanto para a paciente como para os familiares.
Dr. Roberto Vicente, mastologista, muito obrigada pela entrevista e pelas informações.
Eu é que agradeço, Juliana, pela oportunidade que a gente tem de sempre estar debatendo um assunto tão importante como o câncer de mama. E estou à sua disposição, à disposição do programa, para a gente debater qualquer tema relacionado à medicina.
Muito obrigada, doutor.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Ouvimos aí o mastologista Roberto Vicente tirando dúvidas acerca do câncer de mama. E ele falou a respeito da importância da amamentação. Segundo especialistas do INCA, amamentar diminui entre 10% e 20% os riscos de a mãe ter a doença. Enquanto o bebê suga o leite, o movimento promove uma espécie de esfoliação do tecido mamário por dentro. Assim, se houver células agredidas, elas são eliminadas e renovadas. Quando termina a lactação, várias células se autodestroem, entre elas algumas que poderiam ter lesões no material genético. Outro benefício é que as taxas do hormônio feminino estrogênio caem durante o período de aleitamento. Portanto, é importante que a mulher não deixe de amamentar. Tanto faz bem para a saúde da criança, do bebê, quanto para a mulher aí se prevenir contra o câncer de mama. E uma pergunta importante: você sabe o que causa o câncer de mama? Na volta, nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos responder essa e outras perguntas fundamentais sobre a doença. Não saia daí, está chegando mais uma música dentro do programa Fala Mulher. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar.
O câncer de mama é o mais temido entre as mulheres do Brasil. Vamos todos juntos acabar com esse mal e mudar esse perfil. Para quem não sabe e quer aprender essa grande lição, ele pode aumentar e até se espalhar para outra região. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. Após a menstruação, se encontrar algum caroço ou qualquer alteração, é melhor ficar de olho e logo procurar uma orientação. Exame médico e mamografia são uma conduta anual. Câncer de mama tem cura, faça a sua parte pra você ficar legal. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. Adeus câncer de mama, adeus coisa ruim. Eu quero ver você bem longe de mim. Meu corpo é um amigo, você não vai me atacar. Te dou um beijo pela vida, pois eu preciso me amar. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar. É melhor se prevenir do que remediar. A doença tá aí e eu não posso me arriscar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens, que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo... são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo um Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
No dia 31 de outubro, o Centro Sabiá realiza o bate-papo Dois Dedos de Prosa em Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú. Com o tema Vozes da Convivência no Semiárido, o evento vai contar com a participação de Dom Egídio Bisol, bispo diocesano de Afogados, e Doriel Barros, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, a FETAP. Na ocasião, vai ser lançado o livro Vozes da Convivência com o Semiárido, uma publicação do Centro Sabiá que reúne entrevistas sobre agroecologia e sobre o contexto da seca. O Edna Galindo, organizadora do livro, também participa da conversa. O Dois Dedos de Prosa acontece dia 31 de outubro, a partir das 7 da noite, no auditório da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira, a Fafopai. Rua Doutor Oswaldo Gouveia, sem número. O evento é aberto ao público.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque.
Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Estamos falando sobre a campanha Outubro Rosa de conscientização sobre o câncer de mama. Nós recebemos agora há pouco a ligação de um ouvinte perguntando acerca do câncer do colo do útero. Na semana que vem vamos procurar informações acerca desta doença. Hoje estamos falando sobre o câncer de mama. Na semana que vem a gente traz aqui no programa Fala Mulher informações acerca do câncer do colo do útero. E a gente continua o nosso programa, né, o programa Fala Mulher, trazendo mais alguns esclarecimentos sobre o câncer de mama. Por exemplo, é importante saber o que causa o câncer de mama e quais são os fatores de risco. De acordo com médicos do INCA, na maioria dos casos de câncer de mama, não há uma causa específica. Há alguns fatores que estão associados ao aumento do risco de desenvolver a doença. A própria idade é um deles, pois a chance aumenta na medida em que se envelhece. Menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, que é não ter filhos, primeiro filho em idade avançada, não amamentação e uso de terapias de reposição hormonal são fatores associados ao risco. Consumo excessivo de álcool, obesidade na pós-menopausa e sedentarismo também. Os fatores hereditários são responsáveis por menos de 10% dos cânceres de mama. O risco é maior quando os parentes acometidos são de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos ou filhos. São considerados fatores de risco, tanto para homens quanto para mulheres, histórico familiar, obesidade, sedentarismo e antecedente de patologia mamária. Estima-se que, por meio da alimentação, nutrição e atividade física, é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. E outra pergunta, existe algum sintoma além de caroço no seio? Os especialistas do INCA respondem. Segundo eles, a forma mais habitual é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor. Outros sinais e sintomas menos frequentes são edemas semelhantes à casca de laranja, irritação ou irregularidades na pele, dor, inversão ou descamação no mamilo e descarga papilar, que é a saída de secreção, né, do mamilo. Podem também surgir nódulos palpáveis na axila. Outra pergunta, é sempre possível notar a doença por meio do toque nos seios, né, do autoexame? Para os profissionais do Instituto do Câncer, não, porque a doença tem uma fase que as lesões são do tipo não palpáveis, Por isso é importante, ante a realização de exames de imagem na faixa etária de maior risco. O autoexame ele é fundamental, mas ele não é suficiente. É preciso também fazer um exame, uma mamografia, porque em muitos casos não é possível detectar a doença, não é possível sentir o nódulo só através do autoexame. Então é por isso que é necessário fazer a mamografia. Quanto à prótese de silicone nos seios, será que pode levar à doença? É uma outra questão que muitas mulheres se perguntam. Para os profissionais, não há evidência científica de que existe associação entre implantes mamários de silicone e o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Quanto à alimentação, quais os alimentos que ajudam a prevenir a doença? Os de origem vegetal, assim como o Dr. Roberto já alertou, frutas, legumes, verduras e leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, eles têm o poder de inibir a chegada de compostos cancerígenos às células e ainda consertar o DNA danificado quando a agressão já começou. Se a célula foi alterada e não foi possível consertar o DNA, alguns compostos promovem a morte delas, interrompendo a multiplicação desordenada. A ideia de que determinado alimento é bom para tal tipo de câncer não se aplica. É importante variar a alimentação ao máximo. A recomendação é consumir, no mínimo, 400 gramas por dia de vegetais, sendo frutas, legumes, verduras. Cada porção equivale a uma quantia que caiba na palma da sua mão, do produto picado ou inteiro, totalizando 80 gramas. E o que não se deve comer para ajudar na prevenção? Entre os alimentos prejudiciais estão os embutidos, que apresentam grande quantidade de sal, nitritos e nitratos. Os conservantes, em contato com o suco digestivo do estômago, se transformam em compostos cancerígenos. É preciso evitar ao máximo comê-los, mas o ideal é que não sejam consumidos de forma alguma. Limitar a carne vermelha a 50 gramas por semana. A forma de preparo dos alimentos, especialmente das carnes, seja de qualquer tipo, também pode influenciar. Os feitos na chapa ou fritos trazem malefícios porque a exposição a altas temperaturas também atua na formação de compostos cancerígenos. Prefira, portanto, levá-los ao forno ou usá-los em ensopados. Se quiser grelhar, opte pelo pré-cozimento. O churrasco também eleva os riscos do câncer. Além da temperatura alta, a fumaça do carvão tem dois componentes cancerígenos, que é o alcatrão e o hidrocarboneto, que impregnam na refeição e acabam elevando os riscos aí de desenvolvimento do câncer de mama. Então, são alguns esclarecimentos importantes trazidos por um grupo de especialistas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Nós vamos trazer agora o áudio de uma campanha. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Aliás, uma reportagem sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Ele é o segundo tipo de tumor maligno mais frequente em todo o mundo. O câncer de mama pode atingir pessoas do sexo feminino e masculino acima dos 35 anos de idade, mas as maiores vítimas são as mulheres.
Ele é uma alteração mamária que se caracteriza geralmente pela presença de um nódulo e que tem um desenvolvimento aleatório. Ele cresce muito e invade os tecidos.
O câncer nas mamas não surge apenas por um único fator. Os médicos explicam que a causa pode estar em uma célula-tronco defeituosa, mas existem diversos fatores que aumentam a chance de se desenvolver a doença, como a obesidade, o sedentarismo e a ingestão de bebidas alcoólicas. Mulheres que menstruaram muito jovens, que tiveram a menopausa tardia, que não engravidaram ou que tiveram o primeiro filho em uma idade avançada, também têm mais chances de desenvolver o câncer. Quando a mulher fica exposta ao hormônio feminino por muito tempo, as células cancerígenas se alimentam dos hormônios, como o estrogênio. Muitas mulheres só desconfiam da presença de um câncer quando detectam um nódulo na mama.
Acima de 30 anos, com um nódulo alterado, a gente até às vezes pode pedir a mamografia, dependendo das características mamárias, se ela já teve vários filhos, a gente já pede a mamografia. Como o câncer de mama é mais frequente na população entre 55 e 65 anos, Então, o que a gente faz é pedir direto a mamografia. Faz a mamografia e identifica a lesão.
A especialista explica que a mamografia é essencial para o diagnóstico. Se o exame indicar uma suspeita de tumor maligno, é solicitada uma biópsia.
A biópsia pode ser uma biópsia com agulha grossa, feita diretamente sobre o nódulo, quando o nódulo é palpável, ou então guiada por ultrassom ou por mamografia, se o nódulo não é palpável.
Quanto mais cedo o câncer for detectado, menores são as chances de complicações. Os tratamentos variam de acordo com as características do nódulo. Podem ser usados medicamentos, radiação e até cirurgias que visam a remoção do tumor.
Em geral, o tratamento é a ressecção da área tumoral, que pode ser uma ressecção parcial, quando a gente tira somente uma parte da mama, ou então a mastectomia, quando você tem que tirar a mama toda, dependendo do tamanho do nódulo, então você opta por tirar só um pedaço, quando isso é possível e você consegue fechar a mama novamente, esteticamente fica uma mama considerável, ou então tem que, pela própria dimensão do nódulo, partir para uma mastectomia.
Mesmo com a cirurgia, normalmente é necessário que se faça quimioterapia ou radioterapia, tratamentos que podem se estender por pelo menos 6 meses. Para saber mais sobre câncer de mama, acesse minhavida.com.br.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa chá.
Agora são 2h28, voltamos com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente muda um pouquinho de assunto, nós estamos falando sobre o câncer de mama, a campanha contra o câncer de mama, e agora vamos falar sobre um seminário que está acontecendo no Recife, né? Esse seminário tem a participação do convênio Mulheres Populares e Diversas, que a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. E é pensando em construir elementos para fortalecer as discussões acerca do tema Mulher e Poder, o convênio Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, realiza no dia de hoje uma roda de diálogo Estratégias da Luta Feminista pela Paridade na Política no Brasil de hoje, que é com a jornalista Paula Andrade, do SOS Corpo e representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. A roda de diálogo está acontecendo no SESCONE, que fica em Recife, Pernambuco. A representante do MMTR Nordeste, Adriana Souza, está conosco na linha por telefone. Alô, Adriana, boa tarde. Qual a sua avaliação a respeito desta discussão?
Boa tarde. Bom, foi uma discussão maravilhosa, né? Esse parlamento, essa fala sobre paridade. Paridade é uma palavra até que eu imaginava que fosse o centro de Paris, né? E alguns que desconhecem, que não participam do movimento, nem participam desses eventos, podem até imaginar da forma que eu estava imaginando, que seria uma forma de Paris. Assim como tem o feminismo, que as pessoas imaginam até que o feminista é a pessoa ser lésbica, né? Uma sapatona, mas não existe nada disso. Então, é através dessas palestras, desses encontros, que eu acabo descobrindo, né? Como agora eu já sei o que é paridade, né? Paridade é nós andarmos, né, juntos, o par, o homem, sem querer se engrandecer, ser melhor do que a mulher, entendeu? Porque nós devemos andar juntos, seguir em frente juntos para termos uma realidade no Brasil, uma realidade verdadeira e bonita na política, né? Mas que, na verdade, eles não querem enxergar isso.
Adriana?
Oi?
Sim, pode continuar.
Então, se eles ficam igualitários com a gente, dando oportunidade para nós realizarmos essa política, então seria uma forma de nos engrandecer, esquece a mulher. Porque a mulher, ultimamente, ela está sempre no último. Sempre isso. Por que isso? Isso não deve ser tratado dessa forma, né? Temos que ter divulgação.
Sim. Então, Adriana, foi uma discussão muito proveitosa a respeito deste assunto, falando da necessidade de uma maior inclusão das mulheres aí nas políticas públicas, nessa discussão acerca da política também, essa questão da paridade de gênero, que é importante para o movimento feminista.
Pois é, isso que incomoda, né, os homens. Por que numa política onde a mulher pode viver de uma forma igualitária e ela é sempre jogada para escanteio? Devemos ter oportunidades. Veja na política. Por que a mulher é minoria? Não, mas não deve ser assim. Nós temos que ser levados em conta. Pois o aprendizado de hoje para mim foi maravilhoso. Isso eu posso enriquecer lá na base, na minha cidade, na Lagoa dos Frutos. Entendeu? Então, por isso, eu continuarei participando sempre dos eventos em busca de conhecimento para podermos levar e continuar com essa política.
Adriana, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você.
Obrigada.
Conversamos com a Adriana Souza, que é representante do MMTR Nordeste, que é o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Ela está participando de um seminário sobre a participação, né, uma maior participação da mulher no poder, que está acontecendo em Recife. Neste momento, este evento tem a participação do Convênio Mulheres Populares e Diversas. A Casa da Mulher do Nordeste integra este convênio. Agora são 2:33.
Fique sabendo.
Fique sabendo, os japoneses criam aparelho para detectar o câncer de mama em casa. Cientistas japoneses apresentaram nesta última quinta-feira, um dispositivo para detectar o câncer de mama na casa da paciente, aparelho que pode revolucionar a detecção da doença no estágio inicial. O dispositivo, produzido após 8 anos de pesquisas pelo Laboratório de Engenharia Médica Newgate da Universidade de Nihon, tem a forma de uma bola que cabe na palma da mão. O aparelho possui um mecanismo captor de diodo, emissor de luz LED e um fototransistor que, ao entrar em contato com o seio, detecta um eventual acúmulo de sangue, o que pode estar relacionado a um tumor cancerígeno, é o que explica o professor Miniyuki Haruta. Realmente é uma descoberta muito importante, no entanto, foi desenvolvido por uma universidade e eles, infelizmente, ainda não têm condições financeiras de produzir e comercializar este aparelho e, portanto, deve levar algum tempo ainda para estar à disposição de mais mulheres em todo o mundo. Fique sabendo também, né, que a campanha Outubro Rosa, além de estar sendo realizada no mundo e em várias partes do país, ela também está sendo abraçada aqui na região do Pajeú, onde alguns municípios já estão realizando atividades alusivas à campanha. Outros já ainda estão começando a realizar atividades, como é o caso aqui de Afogados da Engazeira e de Serra Talhada. Aqui em Afogados, a Prefeitura realiza esta semana, né, a Semana de Prevenção do Câncer do Colo do Útero e também do câncer de mama. A abertura acontece logo mais, às 18 horas, em frente à Igreja Matriz, com um aulão de aeróbica. Em Serra Talhada, as atividades alusivas à campanha aconteceram ao longo desta semana. E você deve procurar informações no posto de saúde de seu bairro ou de sua comunidade. Mas não deixe de se prevenir. Em Afogados, a mamografia é feita gratuitamente na casa de saúde para mulheres aí que estão de acordo com a faixa etária necessária. Então procure informações no posto de saúde, na Secretaria de Saúde, mas não deixe de fazer a prevenção contra o câncer de mama.
Agenda.
Informando que o Centro Sabiá realiza o bate-papo Dois Dedos de Prosa na próxima quarta-feira, dia 31, no auditório da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira. Com o tema Vozes da Convivência no Semiárido, o evento contará com as presenças de Doriel Barros, da FETAP, e Dom Egídio Bisol, bispo da Diocese de Afogados da Engazeira. Ainda no evento será lançado o livro Vozes da Convivência no Semiárido. O bate-papo começa às 19 horas e é aberto ao público. A Casa da Mulher do Nordeste participa nos dias 30 e 31, quarta e quinta da semana que vem, do 2º Fórum de Sustentabilidade do IFPE. A casa montará um estande para divulgar suas principais ações e projetos na área da sustentabilidade. Todos estão convidados para participar. Ainda nos dias 30 e 31, A Casa da Mulher do Nordeste participa de um seminário sobre manejo de caatinga que será realizado no município de Serra Talhada. Na próxima terça-feira, acontecerá uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira com o tema Justiça para as Mulheres Agora e Sempre. A audiência é alusiva aos 7 anos da Lei Maria da Penha. Irão participar representantes das organizações feministas, Fórum de Mulheres do Pajeú e do Estado, Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco e Mulheres em geral. A audiência começa às 19 horas, informando mais uma vez na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira. É importante que todos participem para avaliar, né, os avanços e também os retrocessos da Lei Maria da Penha, que completa 7 anos. E assim nós estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher. Um grande abraço a todas e todos. Entre em contato conosco mandando uma carta para o nosso endereço: Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no centro de Afogados da Ingazeira. Você pode mandar um e-mail para comunicação@casadamulherdonordeste.org.br ou ligar para o telefone 87-3838-2482. Acompanhe o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste também na internet, em nossa página no Facebook e em nosso site www.casadamulherdonordeste.org.br. O nosso programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, apresentado por mim, Juliana Lima, toda sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. E não esqueça, todos os programas ficam arquivados em nosso site, é só acessar e ouvir todos os programas da semana. Aliás, do ano de 2013, todos estão arquivados. Um grande abraço, até o próximo programa, até a próxima sexta-feira.
Todas as idades, após a adolescência, de todos os credos e níveis sociais, mulheres que têm consciência, façam qualquer exame da mama, até uma semana após aprender a se cuidar. Quem já passou pela menopausa ou que já tenha feito cirurgias, tendo removido ovários ou útero, faça exame todo mês no mesmo dia. O exame é muito importante, te proteger. Anualmente consulte o seu médico para exames de rotina fazer.
Se você se ama, faça o exame da mama. Mostre que você se ama, faça o exame da mama. Se você se ama, faça o exame da mama. Mostre que você se ama, faça o exame da mama.
Do autoexame feito em 3 passos, vou agora um pouco lhe falar. Apalpe as mamas com as pontas dos dedos. Ajuda a procurar.
Se você se ama, faça o exame da mama. Mostre que você se ama, faça o exame da mama.
Se você se ama, faça autoexame da mama. Mostre que você se ama, faça autoexame da mama.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.